Mulheres e Justiça.
As últimas informações na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que o Brasil tem aproximadamente 900 mil indígenas. Cerca de 50% dessa população é formada por mulheres, e questões como feminismo, discriminação e violência de gênero são temas que também estão presentes no dia a dia delas. Para falar sobre o feminismo indígena, a professora Fabiana Severi ouviu Priscila Cardoso Rodrigues, feminista, ativista e professora de direitos indígenas na Universidade Federal de Roraima.
Priscila, existe um feminismo indígena? E como as mulheres indígenas se organizam na luta pelos seus direitos?
Falar na existência de um feminismo indígena ainda hoje encontra uma certa resistência por parte de muitas mulheres indígenas, por conta justamente de experiências que essas mulheres tiveram com organizações feministas que, sem entender muito bem a sua realidade cultural, chegavam em suas aldeias como se as mulheres indígenas precisassem ser salvas de uma cultura que é naturalmente machista, em que as mulheres são sempre submissas e silenciadas, e que justamente por isso precisam de ajuda, pois não tem qualquer possibilidade de lutar e de enfrentar sozinhas esse contexto. Quando a verdade não é bem assim. A verdade é que as mulheres indígenas têm e sempre tiveram um lugar importantíssimo nas culturas indígenas, exercendo funções importantes como de pajé, parteiras e até mesmo cacicas. E esse lugar, ele decorre justamente de uma relação muito específica que essas mulheres mantêm com seus territórios, com a vida comunitária na aldeia como um todo, com os animais, com as plantas, com os seres da natureza e até mesmo com os espíritos da floresta. Porque são elas que representam esse feminino sagrado, a mãe, a nossa mãe terra. E por isso é que essas mulheres costumam ser reconhecidas como as principais guardiãs dos conhecimentos, da cultura e da espiritualidade dos seus povos. Suas vozes são as vozes da floresta, da ancestralidade, dos seus territórios, e é a partir desse lugar que elas falam e que elas lutam também. Numa luta que é sim contra a discriminação, contra a violência de gênero, contra as violações de seus direitos como mulheres, mas que também é uma luta coletiva, pelos direitos e pelo bem viver do seu povo como um todo, por sua história, por sua cultura, por seus territórios, por um ser indígena, por um existir indígena, por um devir indígena, que são lutas que não costumam ser contempladas por outros feminismos e que, além disso, são lutas que não se separam das lutas dos homens indígenas. E por isso essa grande dificuldade que não somente as mulheres indígenas, mas as próprias pesquisadoras e estudiosas sobre o tema têm de reconhecer a existência de um feminismo indígena. Mas é importante que a gente entenda que, apesar de existir toda essa discussão sobre se há ou não um feminismo indígena, isso não significa que as mulheres indígenas não se organizem para discutir questões de mulheres, questões de enfrentamento de gênero, como violência doméstica, questões de representatividade em espaços de poder dentro e fora de suas aldeias, na universidade, na política. E essa participação na organização política e social das aldeias é uma tradição em muitas culturas indígenas já de muito tempo. Só que dos anos de 1980 para cá, nós também começamos a testemunhar esse protagonismo fora das aldeias, principalmente através do surgimento de organizações indígenas específicas de mulheres, tanto no âmbito nacional como também no âmbito mais local, regional. Como é o caso, por exemplo, de organizações como AMIGA, que é a Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a UMIAB, que é a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, e mesmo em experiências como as Marchas Nacionais das Mulheres Indígenas, que nós vimos nesses últimos anos. E é um protagonismo que a gente também observa na política como um todo, na política nacional, em que desde 1988, mulheres indígenas vêm ocupando espaços de discussão política importante.
E mulheres indígenas também sofrem violência doméstica? Quais são as principais dificuldades delas para o enfrentamento a esse tipo de violência? E a Lei Maria da Penha, Ela é uma lei adequada também para a proteção das mulheres indígenas?
Sim, as mulheres indígenas também são vítimas de violência doméstica. Mesmo com todo esse protagonismo das mulheres indígenas, elas também vivenciam a violência doméstica e acabam tendo que enfrentar desde condicionamentos culturais a obstáculos linguísticos, geográficos e outros obstáculos para conseguir enfrentar esse tipo de violência. Alguns desses condicionamentos culturais vêm da própria forma de organização familiar e social indígena, como, por exemplo, o fato de as mulheres indígenas se casarem muito cedo. É muito comum para muitos povos indígenas que meninas de 11, 12 anos já estejam casadas e inclusive com filhos, e muitas vezes casadas com homens muito mais velhos que elas. E nessa idade, elas acabam não estando totalmente preparadas para enfrentar os desafios de uma vida conjugal. Então é muito comum que quando essas meninas sofrem alguma forma de violência doméstica, elas acabem achando até que a violência é algo normal, que faz parte da relação conjugal. E mesmo quando elas sentem no corpo e na alma que isso não é algo normal, elas acabam também se calando, por medo ou mesmo por vergonha do que a comunidade vai dizer, do que as outras pessoas vão pensar, porque muitas vezes o agressor é uma liderança, é uma pessoa respeitada na comunidade e ela sabe que ninguém vai acreditar nela. Outros condicionamentos culturais acabam vindo de fora, como por exemplo o consumo elevado de bebida alcoólica que a gente tem presenciado nas comunidades indígenas e que tem sido considerado pelas mulheres indígenas como um fator de aumento exponencial da violência doméstica. Ou até mesmo a religião. Muitas vezes, religiões evangélicas, católicas, acabam entrando nas comunidades indígenas e levando essa ideia de que o casamento é algo sagrado. É claro que a Lei Maria da Penha também foi importante para as mulheres indígenas. Hoje as mulheres indígenas discutem sobre violência doméstica em suas aldeias, em suas organizações. Mas ainda hoje, o grande consenso entre elas é que a Lei Maria da Penha não é para elas. E realmente, toda vez que uma mulher indígena tenta acessar as medidas preventivas e punitivas trazidas pela Lei Maria da Penha, os obstáculos que elas têm que enfrentar são de tal ordem que, na maior parte dos casos, elas acabam se sentindo mais revitimizadas do que protegidas, por conta justamente dessa violência institucional que elas acabam sofrendo. Porque elas acabam tendo que enfrentar barreiras linguísticas, porque muitas mulheres indígenas não falam português, e esses órgãos não estão preparados com tradutores e intérpretes que possam fazer essa tradução, tanto linguística como uma tradução intercultural entre os agentes públicos e essas mulheres. Elas enfrentam barreiras culturais, porque as formas de ser, de viver e de ver o mundo dessas mulheres são muito diferentes da nossa visão ocidental de mundo. E o que essas mulheres indígenas acabam encontrando quando buscam proteção são policiais, juízes, promotores, que não conhecem essa outra realidade e, o que é pior, na maior parte dos casos, não querem nem conhecer. E acabam usando suas próprias visões de mundo para julgar essas mulheres ao invés de atuar para protegê-las. Ao mesmo tempo em que também as mulheres indígenas muitas vezes não compreendem muito bem como funcionam esses órgãos públicos. Por exemplo, como ela deve agir numa delegacia, como ela deve agir numa audiência perante o juiz ou em outras situações como estas. Fora o preconceito e a discriminação de diversas maneiras que elas sofrem nesses ambientes. Até mesmo a localização de suas comunidades e aldeias acabam se impondo como um grande obstáculo. E elas acabam não tendo nem condições econômicas nem logísticas para se deslocarem para poder acessá-los.
Acabamos de ouvir mais uma edição da série Mulheres e Justiça, que essa semana trouxe o tema Feminismo Indígena. Rosimeire Talamone, Rádio USP Ribeirão Preto.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.